Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por diversas vezes venho ocupado esta tribuna para festejar os resultados do nosso crescimento econômico, a solidez da nossa economia e a projeção do nosso país no cenário internacional. Também tenho festejado, como consequência desse desempenho, a melhoria das condições de vida e a inclusão social de milhões de brasileiros, mercê, aliás, não só do crescimento econômico, mas das políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades. O Brasil vive hoje um momento de grande otimismo, que pode ser constatado pelo humor das pessoas e pela elevação do consumo, mas também, de forma muito clara, pela confiança dos empreendedores nacionais e pelo aumento dos investimentos estrangeiros em diversos segmentos de negócios. A Paraíba e todo o Nordeste, senhoras e senhores senadores, são beneficiários deste crescimento econômico e do fortalecimento do mercado interno. Já comentei aqui mesmo, neste egrégio plenário, o êxito das políticas públicas nos últimos anos, que reduziram de 50 milhões para 30 milhões o número de brasileiros muito pobres. Na Paraíba, a concentração de renda reduziu-se em cerca de 7% em apenas uma década. E, a ter continuidade o modelo econômico que adotamos, a geração de empregos e distribuição de renda mudarão as perspectivas de vida de uma população que se julgava condenada ao atraso. No que concerne aos investimentos nacionais e estrangeiros no Nordeste, os setores mais demandados são do mercado imobiliário, o turismo, o agronegócio, a área de confecções e as atividades ligadas à infraestrutura, indústria, energia, mineração e petróleo. O setor imobiliário vive um verdadeiro boom, bastando lembrar que o Brasil só perde investimento nesta área entre os emergentes para a China. Os voos que agora partem das capitais nordestinas para os Estados Unidos e Europa, antes uma exclusividade da região sudeste, são um indicativo de como o Nordeste atraiu investidores e turistas e de como sua própria população demanda uma prestação de serviços mais sofisticada. Essas ponderações, senhor presidente, embasam uma das bandeiras da minha atividade nesta casa, que é a necessidade de dotarmos a região Nordeste e, particularmente, a Paraíba, que tenho a honra de representar neste colegiado, de uma infraestrutura sólida e diversificada, capaz de sustentar a exploração de todo este intenso potencial de riquezas. Não poderia dizer absolutamente que o Nordeste tem ficado à margem dos investimentos em infraestrutura. Isto não é verdade. Temos acompanhado as políticas públicas que vêm modificando a paisagem regional e acenando para um período de grande prosperidade, como, por exemplo, a ferrovia transnordestina. Este é um exemplo, senhor presidente, de que obra que terá grande impacto na economia nordestina, integrando-a à economia de outras regiões. A economia regional será também integrada pela complementariedade de outras obras, como o Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, o Polo Cloroquímico de Alagoas e os complexos de construção naval e de refino de petróleo em Pernambuco, ou ainda as atividades de siderurgia no Ceará e a produção de gás no Rio Grande do Norte. Cada um à sua época. Entretanto, as reivindicações nunca serão demasiadas para um Estado que sofre com diversas carências como a Paraíba e que agora vislumbra uma perspectiva de significativo desenvolvimento. Para que essas melhorias sociais, econômicas e culturais, que ora se projetam, tenham continuidade, para que logremos uma situação de efetivo desenvolvimento sustentável, temos que investir nos investimentos estruturantes e no desenvolvimento tecnológico. ao lado das inversões em produção de energia, abertura de estradas, aparelhamento de portos e aeroportos e melhoria do saneamento, precisamos investir na educação de todo o povo, com ênfase para os jovens e na disseminação da tecnologia. A propósito, é gratificante observar a alta demanda pelos cursos de engenharia da Universidade Federal da Paraíba, conforme noticiou recentemente a mídia local. Hoje, com a retomada do crescimento do país e um mercado cada vez mais aquecido, informou um periódico, aumenta a procura pelos cursos de engenharia na Paraíba. Setores como da construção civil, telecomunicações, metalurgia, siderurgia, petroquímico, entre outros, são os que mais padecem com a falta destes profissionais. De acordo com um estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o Brasil tem 6 engenheiros para cada grupo de 100 mil pessoas, quando deveria ter pelo menos 25 para atender todas as vagas. As perspectivas para a Paraíba são muitas e muito promissoras. Entretanto, a presença da Petrobras em nosso estado é mínima, quase invisível, enquanto muitos são os nichos para que essa presença poderia se afirmar e ganhar visibilidade. A produção de biocombustíveis, por exemplo, é uma delas. A Petrobras Biocombustível, que pretende ampliar sua presença nos mercados de etanol e biodiesel, já firmou convênios para facilitar os investimentos de 60 mil produtores de mamona, soja e girassol em vários estados nordestinos, entre eles a Paraíba. Mas ainda é pouco, senhor presidente, para o que necessitamos e pretendemos. Os paraibanos poderiam ser beneficiados também, e essa é uma sugestão para a qual solicitamos especial atenção de nossas autoridades, com a instalação de um polo petroquímico em seu território, aproveitando o potencial da bacia sedimentar Pernambuco-Paraíba. Embora não seja tão promissora para prospecção e exploração de hidrocarbonetos, tem grande importância para a produção de fosfato e calcário. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil, como se sabe, importa mais de 60% dos fertilizantes fosfatados. A exploração da bacia sedimentar Pernambuco-Paraíba, portanto, pode trazer dividendos não somente para a economia regional, mas também para o incremento da produção agrícola nacional e da nossa pauta de exportações. Neste ponto, não há como ignorarmos a conveniência de se investir no Porto de Águas Profundas, originalmente pensado para Lucena e agora remanejado, após estudos técnicos, para Mataraca, voltados a atender os interesses de grandes navios cargueiros, bem como na modificação do ramal da ferrovia transnordestina para se inserir numa alça no ramal até o citado porto. Senhor presidente, para finalizar, quando todo o Brasil antevê um tempo de grandes melhorias em função de sua economia consolidada e agora das perspectivas trazidas pelas novas reservas petrolíferas, a Paraíba não pode ficar assistindo ao progresso dos demais estados federalizados. E a Petrobras precisa ser sensível a essa demanda. A Paraíba não reclama privilégios, mas não pode ser ignorada num processo de desenvolvimento que se pretende democrático e que deve trazer benefício para todos. O povo paraibano, nesse momento, espera continuar recebendo das autoridades nacionais o justo tratamento que vem merecendo até aqui e anseia pelas grandes obras estruturantes que permitirão alavancar sua economia e contribuir para a continuidade do crescimento da região e de todo o país. Era esse clamor, esta solicitação que faço neste momento, desta tribuna, para que haja sensibilização federal no tocante a despertar vocações natas paraibanas, no sentido de estruturá-la economicamente em termos de polos autossustentáveis, polos efetivamente estruturantes de desenvolvimento. É isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo tempo e pela sessão, da oportunidade de estar aqui nesta tribuna.